Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando mais um episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Chegando hoje um episódio sobre as lendas da NBA. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro de podcast, Matheus Coldeira.
Fala, galera, tranquilo? Mais uma lenda. Estamos aí para aprender.
Então hoje nós vamos falar sobre um dos grandes armadores da história da NBA. E essa lenda é das antigas, né, Coldeira?
Pô, essa aí sim. E é uma história que a gente vai relacionar com algo atual, hein? Vai ter polêmica.
Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre Bob Petty, que é uma das dos maiores jogadores da história do Atlanta Hawks até o momento. E ele foi franchise player lá atrás. Deixa eu ver que ano que ele começou a jogar na NBA, que é das antigas. Acho que
56.
ele foi campeão da NBA com Atlanta, eu acho. Ele lá dos anos 50, exatamente.
Ele entrou em 56 no draft. Ele foi campeão em 58, mas não era Hawks ainda, era St. Louis. Então, dependendo, o maior jogador do Atlanta Hawks é o Dominic Wilkinson. Mas, quem sabe, do Hawks, né, antes de ser Atlanta, seja ele.
Ele foi franchise player da franquia por anos. Ele jogou 11 temporadas e foi um dos melhores ala pivô da história, né? Então, diferente de muitos astros da NBA, ele teve um começo de carreira bem lento. Foi cortado da equipe da escola quando ele era calouro e como segundanista, né? Quando ele tentou jogar lá no tempo do ensino médio. E aí ele começou a jogar com o pai dele no quintal, que era xerife da cidade, xerife Robert, e jogava na liga da igreja. E aí ele cresceu 5 centímetros, o que fez toda a diferença, e melhorou suas habilidades para começar a jogar. O Bob Petty foi titular, então, e levou Baton Rouge, que era o time ao título estadual, pela primeira vez em 20 anos, e foi um All-Star. E foi um All-Star na nesse dessa época aí. E aí, como jovem, ele recebeu 14 propostas de universidades, tá bom, né? E aí ele acabou optando por jogar na LSU, que é conhecido por ter grandes pivôs, né, exemplo do Shaquille O'Neal. E em 3 anos como atleta universitário, teve médias de 27,8 pontos por jogo. Foi 3 vezes ao Southeastern Conference, foi eleito para o time da conferência, e 2 vezes foi All-America, que são os caras são os eleitos melhores jogadores do país, né? Na sua primeira temporada, ele foi assistindo a equipe, com média de 25,5 pontos por jogo, e o terceiro em rebotes, com 13,1 rebotes por jogo. Nesse ano, eles foram vice-campeões e eles tiveram um recorde de 17 vitórias e apenas 7 derrotas. E aí, no ano seguinte, melhorou as médias de pontos e rebotes, foi para 24,9 pontos e 3,9 rebotes, e foi campeão da conferência e da NCAA, né? E para fechar a carreira universitária, no último ano ele teve média de 31 pontos. Olha o absurdo que era, e 17 rebotes. Imagina como não devia ser foda jogar contra esse animal nos anos 50.
Esse time aí foi campeão, jogando contra o Bill Russell, né? Então, tu vê que às vezes a gente pensa assim que o Bill Russell fez a dinastia ali, mas às vezes a gente deixa passar uns caras muito importantes.
Bob Petty um deles. E aí ele teve recordes de pontos em um jogo, que fez 60 pontos numa partida, e se tornou o segundo jogador no último ano, no caso de basquete universitário, até média de 30 pontos por jogo. E aí ele foi tão relevante que ele foi o primeiro atleta da história da universidade, da LSU, a ter a camiseta aposentada, né? Que foi o número 50, que foi aposentado lá em 1954. E aí, como era de se esperar, ele foi a segunda escolha do draft de 1954 pelo Milwaukee Bucks, assinando então no momento o contrato mais caro da história para o novato, de 11 mil dólares. Comparado com o que é hoje.
É, acontece.
E aí, na primeira temporada, ele teve que encarar algumas mudanças, passou de pivô para ala pivô, né? Porque ele era muito magro para a posição. E não deu até certo, porque ele foi o novato do ano com média de 20,4 pontos e 13,8 rebotes. Mas ainda assim, a equipe dele foi a pior da divisão. E ele se tornou o segundo novato a vencer os prêmios da liga e defender uma franquia que ficou em último, né? Então ele era a peça central do time, mas o time era uma bosta. Era só ele, praticamente. E
Uma
aí,
correção aí, Chico. Uma correção importante. Tu falou Milwaukee Bucks, na verdade é Milwaukee Hawks. É que foi chamado
eu
Milwaukee
li
Hawks
errado, eu li errado.
até final de 53. De
Isso.
46 a 53, a gente tem Milwaukee Hawks. E aí de 54 a 65, a gente tem St. Louis Hawks.
St.
E aí
Louis.
foi quando ele foi draftado. Ele foi draftado bem no momento que eles trocaram o nome da franquia. Então, daí, dependendo do lugar, vai estar dizendo que foi Milwaukee, dependendo do lugar, vai estar dizendo que é St. Louis. Então, ele
Isso.
realmente jogou pelo Hawks. Aí agora vai mudar onde que estava, qual parte da história, né, no, na questão de cidade. Mas realmente é o Hawks mesmo.
É, aí no final dessa temporada a franquia se tornou St. Louis, que é nessa primeira temporada dele. Aí na segunda temporada ele ajustou o jogo para poder sofrer mais faltas e conseguir mais lances livres. O cara já era visionário naquela época, né? O cara que cavava falta para prejudicar os adversários. E ele era um reboteiro na questão ofensiva, que talvez tenha sido o melhor reboteiro da história, na questão de rebote ofensivo. E ele era um cara que pontuava muito, né? Ele foi cestinha da temporada com 25,7 pontos, pegou 16,2 rebotes, foi o líder de rebotes, e foi MVP. Na segunda temporada dele, ele já foi MVP da NBA.
É, ele foi um dos primeiros caras que ganhou MVP. Ele foi o primeiro cara que ganhou MVP.
E aí ele continuou tendo uma carreira de constante evolução, né? Levou a equipe ao título da NBA em 1958 contra o Boston Celtics, que já tinham ganhado deles no ano passado, né? Então ele foi a duas finais, ganhou uma e perdeu uma contra o Tio Bill.
É, o tio Bill, que essa é a história interessante para fazer a polêmica. O tio Bill, que na verdade ele foi pique 2, né? Para o St. Louis Hawks. Só que na época eles trocaram os direitos por outro cara. E aí o Bill Russell foi para o Celtics. Então, na verdade, o Bob Pettit e o Bill Russell poderiam ter jogado juntos.
Bah, que loucura que ia ser os dois juntos, porque...
Teria acontecido isso. E na verdade é uma polêmica que até hoje acontece, né? Porque eles tanto falam hoje do Trae Young. E do
E do
Doncic,
Luka
né?
Doncic.
Entendeu? E aí lá aconteceu a mesma coisa. E aí, claro, né? Hoje a gente tá falando em que o Hawks está na final de conferência e infelizmente o Dallas foi eliminado pro Clippers, né? Mas é uma coisa que também daria para pensar, né? Será que o St. Louis não fez uma bobagem naquela época, né? Porque claramente o Bill Russell foi pro Celtics jogar com o Bob Cousy, né? E aí é outra história também, outra lenda.
Sim, eles só conseguiram 11 títulos. De repente, podia ter ganhado pelo menos uns 6 títulos com o St. Louis.
Pois é, e como ficaria a história se fosse isso, né?
Sim. E aí, nessas finais aí, o Bob Petit fez 50 pontos em uma partida que era o recorde de pontos de um jogo de playoffs, né? Eu acho que ainda é. Não lembro se alguém fez mais de 50 pontos em uma partida de playoffs.
Ah, tem 60 do Larry Bird, não tem? Acho que tem
Ah,
nos anos
não. O
80
Jordan
60.
fez 63 na partida de playoffs que ele... Então, o Jordan que bateu esse recorde depois. O Jordan fez 63 no
É, eu
Boston
lembro de
Garden.
um. Eu até lembro de um jogo, eu vi, né? Eu te mandei o NBA Hardwood Classics. Tem um jogo do Bird que ele faz 60 pontos. E o Jason Tatum fez, eu não sei se foi nessa temporada, acho que foi, ele fez 60 pontos também. E aí ele igualou o recorde do Larry Bird, mas eu não sabia que tinha mais
Isso
de
mesmo.
60 pontos.
É, o Jordan fez 63 naquele jogo que o Larry Bird disse que era Deus, né, vestido de Michael Jordan. Foi um dos primeiros jogos do Jordan em playoffs que ele tinha retornado da fratura do pé. Aí, voltando pro Petit, então, em 59 ele foi MVP de novo. Mas a melhor temporada da carreira dele foi a temporada de 60-61, que ele teve média de, olha isso, 27,9 pontos e 20,3 rebotes. E aí ele se tornou um dos três atletas que quebrou a barreira dos 20 rebotes por temporada.
Ah, eu acho que só o Bill Russell chegou nesse nível, o Bill Russell, talvez. E o Will
E
Chamberlain, talvez, eu
o
vou dar
Will
uma olhada.
Chamberlain.
É, o Will Chamberlain é ridículo, né? Olhar as stats do cara, tu pensa que é mentira mesmo.
É. E aí, na temporada de 1965, o Bob Pettit se aposentou. É, mesmo no auge do seu basquete, né? Depois de perder 30 partidas, ele tinha uma média de 31,1 pontos. Mas ele decidiu se aposentar mesmo assim. Foi o primeiro atleta a chegar em 20 mil pontos e ele teve 12.849 rebotes na carreira, que era a segunda maior marca da história quando ele se aposentou. E a média dele, de 16,9 rebotes, era a terceira melhor. Ele detém a marca histórica. Ele e o Alex Groza são os únicos atletas que marcaram mais de 20 pontos em todas as suas temporadas na liga. Então, só ele e mais um cara fizeram isso. Marcaram mais de 20 pontos em todas as suas temporadas. Nem Michael Jordan, nem Kobe, nem LeBron, ninguém conseguiu fazer isso. E o que que o Bob Petit possui como recordes do All-Star Game? Olha isso aqui eu achei massa também. É, maior número de rebotes numa partida, 26 e 27, 26 em 1958 e 27 em 62, na época que o jogo das estrelas era jogo pegado, e a segunda maior média de pontos da história, com 20,4.
É, aquela época tinha uns jogos de MVP. Eu dei uma olhada num MVP All-Star Game, né? MVP não, num All-Star Game de 69. Tava jogando ali o Bill Russell, tava jogando o Will Chamberlain. É, a galera era rápida, assim. Era a galera rápida. Eu até me impressiono porque às vezes tem um pessoal que fala, ah, porque o jogo antigo era mais lento e tal. Cara, eu não sei se era tão lento assim, porque como não tinha bola de 3 pontos, os caras eram obrigados a ir pro garrafão. Então daí os caras brigavam mais. E até galera dos anos 80 ali, anos 90 até que já parou um pouco, né? Porque daí tu tem geração de Reggie Miller e essa galera aí. Mas nos anos 80 ali, a galera não tinha esse passe rápido e chutador aberto. Então os caras, eles brigavam um pouco mais no garrafão ali. E claro, né? Tu tinha alguns pontuadores natos, como, por exemplo, o Larry Bird, né? Mas a princípio o jogo era bem rápido. Pô, o Magic Johnson e o Kareem Abdul-Jabbar mostraram isso, né?
Exatamente. E o Bob Pettit se tornou Hall da Fama em 1970. Ele é um dos 50 melhores jogadores da história, que é aquela lista que foi feita lá em 96 ou 97. Ele terminou a carreira com média de 26,4 pontos, 12,8 rebotes. Foi campeão da NBA em 58, 2 vezes MVP, 11 vezes All-Star, de 55 até 65, ele foi All-Star direto. 4 vezes foi MVP do All-Star Game, 10 vezes eleito para o primeiro time da liga, foi o novato do ano, uma vez foi para o segundo time da liga e foi 2 vezes cestinha. É, então, certamente, ele foi um dos melhores ala-pivô da história da liga, né? Só que quando a gente vê, o pessoal não fala muito dele, né? Nas listas de grandes jogadores da história.
É que daí eu acho também que vai aquela questão de título, talvez, né?
É que
Porque
ele teve só um, né?
se tu pegar a galera antiga, às vezes tu não tem. É muito difícil tu comparar. E aí, claramente, tu vai na questão de título. E tu vê, porque olha só, tu pega, por exemplo, os jogadores que falam até hoje. O Baylor não é muito falado, entende? E ele não tem a questão do título. O Jerry West tem um título só, mas as pessoas não trazem. Agora, o Will Chamberlain, tudo bem, a galera fala do Will Chamberlain pela questão das stats dele, mas ele tem 2 títulos só. Então,
Exato.
né, ele tem 4 MVPs, mas os títulos dele é pelo Lakers, que muita gente diz que foi panela, né? E tem o título dele pelo Philadelphia, daí sim, esse título aí é uma questão
Era São
importante.
Francisco ainda.
É, e aí tem uma questão bem diferente aí, né?
Pois é. E a NBA mudou bastante, mas bom, nessa época aí dá para ver que o Bob Pettit era um cara fenomenal. De repente, se tivesse jogado em uma outra equipe, tivesse jogado junto com o Bill Russell, por exemplo. Talvez tivessem muito mais títulos e eles seriam mais falados.
É, eu acho que realmente. E uma coisa engraçada é que no draft do Bill Russell, né, que ele foi pick 2, o Elgin Baylor foi pick 14. E que homem, né? Então, às vezes tem umas maluquices assim da galera bem antiga, né? Porque se tu pegar os caras que vieram antes do Baylor, assim, tu olha os nomes assim, alguns tu fala, por exemplo, Casey Jones, mas daí tu tem Boston Celtics, entende? Então, às vezes
Sim.
tu vai muito na história que pegou, entendeu? Por exemplo, Jim Paxson, mas daí tu tem Lakers. E aí, eventualmente, tu tem Jerry West. Então, às vezes tu vai pegar uma referência e colocar jogadores ao redor, né?
Eu olhei aqui uma lista que fizeram, acho que é uma das mais atuais, dos 50 maiores jogadores da história. É de abril desse ano, né? Que é uma feita pela Lineups. Eles colocaram aqui, tá, o Jordan é o primeiro, o LeBron é o segundo, o Chamberlain é o terceiro, o Magic Johnson, o Kareem Abdul-Jabbar, são os cinco primeiros, né? O Bob Petit é o 43º desses 50 primeiros.
É. Mas, cara, eu vou te dizer assim, é um pouco complicado a gente comparar uma galera muito antiga, porque, infelizmente, o Bill Russell papou muito, muito jogador, entendeu? Muito jogador que poderia ter fama boa foi morto pelo Bill Russell, entendeu? Então, muita gente ali que talvez pudesse ter chance no leste, que chegou na final, morria pro Bill Russell. E aí, isso aí acabou com ele. Entende? Acabou. Muita gente, Bob Petit foi isso. Sabe, tu pega ali nos anos 90 também. Claro, anos 90 daí já tem um pouco da questão do desenvolvimento da tecnologia. Mas tu vê assim, pô, Utah Jazz tem vários jogadores que às vezes os caras esquecem. Entendeu? Sabe, o próprio Phoenix Suns, os caras também deixam passar, porque o Jordan pegou e papou toda a galera. Anos 80 também, Bird e o Magic
E
com o Kareem
Magic.
Abdul-Jabbar também matou todo mundo, entendeu? Até o próprio Oscar Robertson, cara. Se tu pegar o Oscar Robertson, ele não é tão lembrado. Eu acho que ele é mais lembrado pelo fato do Kareem Abdul-Jabbar, que depois foi para os Lakers, e aí todo mundo olha a história do Kareem e pensa, ah, não, porque aquele Milwaukee Bucks lá tinha também o Oscar Robertson. E aí, claramente, também foi pelo MVP do Westbrook, né? O MVP do Westbrook
Sim.
trouxe a história do Oscar
Do
Robertson, mas
Oscar
o
Robertson.
Oscar Robertson foi um cara que deve estar nos top jogadores do Bucks, entendeu?
Sim, ele aparece como 11º e o Tio Bill como 10º nessa lista.
É, então, às vezes é claro, né? Tipo, é uma lista, não é uma lista que é unânime, né? Todo mundo vai concordar,
Sim.
mas eu digo assim: é aquela coisa, tu vai comparar, às vezes, o maior, o melhor e o mais influente, sabe? Então, é uma coisa muito complicada, porque aí tu vai olhar, sei lá, um cara lá, por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar olhava muito o Bill Russell jogar, entende? E eu vi isso num documentário. E aí tu vai dizer, pô, tu vai dizer que o Bill Russell não foi o cara mais que influenciou, só que daí tu pega, e aí quem veio depois deve ter olhado o Kareem Abdul-Jabbar, entendeu? E aí assim tu já esquece o Bill
E
Russell e
assim,
pô.
e assim vai indo, né? Depois os caras vieram, olharam o Magic, depois olharam o Jordan, aí agora
É?
olharam o Kobe, agora olham o
Então,
LeBron.
isso é uma coisa que às vezes é um pouco complicado de tu comparar, entende? Que, claro, vai ter muita gente, porque, tipo, eu já vi gente falar uns absurdos, tipo, ah, porque os 11 títulos do Bill Russell equivalem a, sei lá, três títulos nos anos 2000, ou equivalem a seis títulos nos anos 90. Eu não sei como é que tu vai fazer uma comparação dessa, entendeu? Então, tipo, tu não pode fazer uma lista, mas tu não pode deixar de colocar o cara como influente. Agora, qual lista que tu vai colocar? Eu não sei, mas tu vai escrever alguma coisa, né?
Com certeza. E, bom, acho que era isso, né, pessoal? Esse episódio sobre o Bob Petit. Semana que vem a gente volta para falar do Karl Malone. Também era um monstro. Tem umas polêmicas na carreira dele, mas o cara era bom pra caralho.
É um cara que também sofreu, né? Sofreu na mão do Jordan. E aí se ferrou.
Né?
Porque
Exatamente.
quando o Jordan foi embora, o único time que conseguiu se dar bem foi o Houston, né?
Isso.
E aí depois tem o
Que aí são os
Spurs em
dois
90.
títulos do Dream, do The Dream.
E aí tem o Spurs em 99 e já era.
Exatamente. Então era isso, pessoal. Sigam o nosso bar lá no Instagram. Sigam o nosso canal no YouTube. Toda sexta a gente tem live. Nessa sexta vai ser às 10 da noite, não vai ser às 9. E um forte abraço. Até mais, Caldeira.
Feito. Falou, galera.